DW. Jornal da Noite.
Oposição angolana já exige demissões no governo após violência policial e morte de manifestantes na Lunda Norte.
Mais uma vez, o atual regime mostra a sua verdadeira essência, recorrendo às armas para calar as vozes discordantes.
Na Guiné-Bissau, morte de jovem por alegada negligência médica gera revolta.
O Bernardo morreu por causa da negligência, por causa da falta de oxigênio no maior centro hospitalar do país.
E a Ordem dos Advogados de Moçambique considera que o país recuou na produção de leis. São destaques desta segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021, com Thiago Melo. Boa noite. A oposição angolana exige a exoneração do ministro do Interior, Eugênio Laborinho, e do comandante-geral da polícia, Paulo de Almeida, na sequência do assassinato que se registrou este fim de semana na região diamantífera do Cafunfo, na província da Lunda Norte. Os números das vítimas mortais estão desencontrados. As autoridades falam em 6 mortos, mas fontes no terreno falam em mais de 20. A reportagem do correspondente da DW em Luanda, Manuel Luamba.
Em entrevista à DW África, o presidente do protetorado da Lunda Choco, José Zeca Mutima, explica que tudo começou quando os cidadãos tencionavam reivindicar os seus direitos. Diz que mais de 20 pessoas perderam a vida.
Neste momento, tornou-se a parte contabilizada, são 25 já pessoas que morreram. E temos 28 feridos que foram transferidos esta manhã de Cafunfo para o hospital de Dundo.
Zeca Mutima explica ainda que, neste momento, o clima é de medo, de terror e denuncia caças bruxas na região. Segundo ele, o número de mortes pode aumentar porque ainda há muitos cidadãos desaparecidos.
Familiares esses que não estão a sair na rua porque continua a caça ONU, continua a haver restrições. Em Cafunfo, minuto a minuto, há tiroteios na rua.
Mas Paulo de Almeida, comandante-geral da polícia que se deslocou este fim de semana na região de Cafunfo, fala apenas em 6 mortes e diz que o clima é calmo. De acordo com a corporação, a rebelião armada deste sábado, como é classificada pela polícia, contou com cerca de 300 elementos do protetorado da Lunda Tchokwe, que tentou invadir a esquadra policial com o objetivo de retirar a bandeira da República de Angola e substituí-la com a do protetorado. Segundo o comandante, está aberta uma investigação e os manifestantes que chamou de vândalos serão responsabilizados.
Ocorreram 4 mortos por parte desses vândalos. Houve 2 feridos que acabaram de morrer. Das forças, houve 2 feridos que está em estado crítico.
João Malavindel, coordenador da ONG Omonga, com sede em Benguela, não acredita nos dados da polícia e fala em manipulação da informação.
O executivo angolano precisa de saber que o nível de consciencialização dos cidadãos não permite informações manipuladas. Que rebelião é esta, onde só há vítima num lado e o outro sai ileso?
Malavindele lembra o confronto entre fiéis da Igreja à Luz do Mundo de José Juliano Kalupeteke em 2015 e acusa a polícia de estar a semear sequelas nas famílias angolanas. O resultado do inquérito deste tumulto do Ambo ainda não é conhecido, numa altura em que surge mais um caso de assassinato para investigar. No caso Cafunfo, o líder da Omonga defende a criação de uma comissão independente e uma consequente responsabilização criminal e civil dos implicados.
E exige que se faça uma investigação transparente, se possível, com o envolvimento de várias forças da sociedade civil, no sentido de responsabilizar criminalmente os agentes envolvidos e responsabilizar civilmente o Estado angolano.
Numa nota de imprensa tornada pública esta segunda-feira, os bispos católicos do leste de Angola condenam o massacre de cidadãos na região diamantífera do Quango. A Igreja Católica diz ser inaceitável que se matem pessoas em tempo de paz. As reações estenderam-se também à oposição angolana. Adão Ramos, do Bloco Democrático, um dos partidos integrantes da Casa CE, acusa o partido no poder, o MPLA, de tentar calar vozes contestatárias em Angola.
Mais uma vez, o atual regime mostra a sua verdadeira essência, recorrendo às armas para calar as vozes discordantes. Não é possível calar eternamente as reivindicações populares quando elas assentam em pedido de justiça.
Por sua vez, a UNITA, o maior partido da oposição, criou uma delegação que se deslocou à zona do confronto. O deputado Joaquim não foi a um dos integrantes, diz ser prematuro falar sobre o número exato das vítimas, mas de uma coisa tenho a certeza, houve genocídio no Quango.
O que lhe posso afirmar é que houve um massacre, houve um genocídio, como sempre.
Por isso, este deputado da UNITA exige a exoneração das altas patentes do Ministério do Interior e da Polícia Nacional. Também quer que o presidente da República, João Lourenço, quebre o silêncio.
Se há alguém que deve ser exonerado, é o próprio comandante-geral da polícia, é o ministro do interior e o próprio presidente da república, que é o mandante número um.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E hoje a nossa pergunta do dia é: como avalia os acontecimentos de sábado na Lunda Norte, em Angola? E trazemos agora algumas das muitas mensagens. Começamos então com a mensagem do internauta Sebastião Batista, que diz: penso que chegou a hora do comandante-geral da Polícia Nacional de Angola colocar o seu lugar à disposição. E Edmundo Kipaka comenta: estou sem palavras a respeito e o meu coração está em choque e a minha mente bloqueada. E para Andrade Fernando, o MPLA, o Partido no Poder em Angola, não vive sem guerra. E logo mais trazemos outros comentários, mas ainda dá tempo de participar. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Organização para os Direitos Humanos, Human Rights Watch, pediu esta segunda-feira uma investigação urgente e séria às autoridades angolanas acerca da resposta policial à manifestação de sábado na Lunda Norte. Em entrevista à agência de notícias Lusa, Zenaida Machado, representante da Organização para Angola, disse:
pelo material que temos estado a receber, há claramente um excesso de força por parte da polícia angolana e há também uma forma irregular de tratar pessoas que não demonstram nenhum perigo no momento em que estão a ser detidas. Não é a primeira vez que um acontecimento idêntico a este ou parecido com este acontece em Angola. Mostra que há uma necessidade urgente do governo de Luanda investigar o que é que se passou, mas de forma séria.
Senado Machado adiantou que, pelas informações que recolheu, há um número ainda indeterminado de mortos superior ao avançado pela polícia. E em Luanda, a polícia deteve esta segunda-feira 6 ativistas de Cabinda que tentaram realizar uma manifestação em frente à Embaixada de Portugal. Segundo a Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos, a manifestação exigiria a Portugal o cumprimento do acordo que permitia a independência do enclave. Um forte aparato policial impediu o ato e deteve parte dos ativistas. Não há relatos de feridos. A polícia informou que a manifestação foi impedida por causa das medidas contra a Covid-19. Em Moçambique, as forças de segurança não têm capacidade militar para travar os ataques de grupos armados em Cabo Delgado. É o que diz uma análise feita pela Universidade do Rovuma, norte moçambicano. O estudo ressalta ainda que, para controlar a insurgência em Cabo Delgado, as forças estatais devem melhorar a formação ou pedir apoio militar. E os pesquisadores defendem ser urgente a mobilização de apoio internacional por parte do governo, principalmente ao nível da SADC e dos países africanos com experiência no combate ao extremismo. Em Maputo, algumas morgues representam risco de infecção pelo novo coronavírus. É o que diz o Centro de Integridade Pública. Num estudo, a organização identificou que a falta de condições em algumas morgues da capital moçambicana, como equipamentos de desinfecção e até de proteção para os funcionários. Entre os estabelecimentos está a morgue central, que recebe corpos do maior hospital do país. E Moçambique e Cabo Delgado estão entre os 21 países africanos que Cabo Verde, aliás, estão entre os 21 países africanos que vão receber um total de 12 mil milhões de dólares do Banco Mundial para apoiar os programas de vacinação contra a Covid-19. Segundo o Banco Mundial, os fundos já estão disponíveis e, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, o custo de vacinar 60% dos africanos está entre os 10 e os 15 mil milhões de dólares.
DW Deutsche Welle.
A morte na sexta-feira passada do ativista guineense Bernardo Mário por alegada falta de assistência médica atempada e de oxigênio nos dois principais hospitais de Bissau gera uma onda de revolta entre os jovens. A alegação é do movimento de cidadãos, mas o hospital diz que o Bernardo não era caso grave para beneficiar do oxigênio e confirma que a produção de oxigênio está paralisada no país. Brahim Adarame.
O tema incendeia o debate na sociedade guineense sobre as condições e a atenção que o Estado dá ao setor da saúde. As autoridades políticas estão debaixo do fogo, com acusações de não se interessarem em criar as mínimas condições nos hospitais, mas sim em criar subsídios milionários para os governantes, tal como está previsto no Orçamento Geral do Estado para 2021, segundo inúmeras publicações de consternação nas redes sociais. Lesmes Monteiro, ativista e colega do malogrado enterrado no sábado, exprime a DW África a revolta da sociedade com a situação.
Achamos, porém, que o Bernardo foi vítima de um sistema que tem vindo a assassinar silenciosamente a população da Guiné-Bissau. O Bernardo morreu por causa da negligência, por causa da falta de assistência, por causa da falta de oxigênio no maior centro hospitalar do país, por falta de técnico especializado para efetuar a cirurgia.
Jovens juristas e colegas do falecido na Faculdade de Direito de Bissau formam um grupo de advogados à espera da anuência da família do falecido para entrar com uma queixa-crime contra o Estado da Guiné-Bissau. Bernardo era jurista e também rapper de intervenção. Aos 39 anos, liderava ao lado do movimento de cidadãos conscientes inconformados, que ajudou a criar várias manifestações de rua contra o sistema político e a má gestão do erário público, lembra Lesmes Monteiro.
E eu lembro uma passagem bem recente, numa das manifestações que fizemos, em que ele estava a referir que as armas não irão matar mais as pessoas. As pessoas vão morrer por causa de falta de assistência, as pessoas vão morrer nos hospitais, etc.
Perante sucessivas mortes por falta de mínimas condições nos hospitais e para que a justiça seja feita por Bernardo, um grupo de jovens realizou esta segunda-feira uma vigília em frente ao Ministério da Saúde Pública. A polícia não tardou em dispersar o protesto pacífico, contou um dos responsáveis do movimento espontâneo intitulado Somos Bernais. Jorge Mário é um deles.
Estamos aqui exatamente para dizer basta às mortes, né, questões banais. No caso Bernal, nós estamos a reclamar que houve omissão. Supostamente, segundo disseram, não havia oxigênio, porém ontem vimos um comunicado do Alto Comissariado onde afirmam que havia sim oxigênio no hospital.
A DW África, responsável do Hospital Nacional de Simão Mendes, a referência do país, confirma que a fábrica de oxigênio está avariado desde finais do ano passado, mas recebe um abastecimento de oxigênio do Alto Comissariado para a Covid-19, que pode ser usada só para os casos graves. Sirifa Duleibá, diretor do Serviço de Biomedicina do principal hospital, diz que o Bernardo não aparentava ser um caso grave.
Não estava num estado de convulsão ou pós-operatório ou mesmo na intervenção, não. Nunca entrou no bloco ou sofreu uma intervenção cirúrgica ou veio com um quadro clínico de insuficiência respiratória, não. Nenhum desses sintomas ele apresentava para que possamos dizer que ele tinha ou precisava do oxigênio no momento.
O Hospital Nacional de Simão Mendes espera receber já na próxima quarta-feira a peça para consertar a fábrica de oxigênio. O funeral do jovem realizou-se no sábado, com milhares de pessoas gritando a palavra de ordem: queremos justiça e melhores condições para evitar mortes banais. Somos todos bernais. Brahim Adarame, DW, a voz da Alemanha.
Em Moçambique, a Ordem dos Advogados considera que o país registrou recuos na transparência e autenticidade em alguns processos de produção normativa. A preocupação foi manifestada esta segunda-feira durante a cerimônia de abertura do novo ano judicial. Por menores, a partir de Maputo, com Leonel Matias.
A Ordem dos Advogados de Moçambique está preocupada com o facto dos decretos que aprovaram no ano passado as medidas de prevenção para a Covid-19 terem sido quase sempre disponibilizados ao público no mesmo dia da sua entrada em vigor. Duarte Casimiro é o bastonário da Ordem dos Advogados.
Essa situação não confere a necessária transparência e credibilidade ao processo de produção e publicação das normas, mas também cria insegurança e incertezas jurídicas no seio dos cidadãos, pois não raras vezes são confrontados com ações de fiscalização das medidas adotadas, antes sequer terem tido acesso ao documento que as institui, limitando deste modo as suas oportunidades até de defesa.
A Ordem dos Advogados condena igualmente a apreensão pela Polícia Municipal no âmbito do estado de emergência e de calamidade pública de produtos alimentares vendidos na rua ou em barracas, tendo descrito a atitude como manifestamente abusiva e violadora dos direitos fundamentais dos cidadãos. Esta prática, que começa a ser reiterada, acarreta consigo alguma instabilidade social, alertou o bastonário. A instituição está também preocupada com a prevalência de sérias dúvidas sobre a constitucionalidade de algumas normas do Código de Processo Penal recentemente aprovadas pelo Parlamento e promete recorrer ao Conselho Constitucional. A Ordem dos Advogados é de opinião de que a falta de transparência no processo de produção legislativa pode ser ultrapassado com a aprovação e entrada em vigor da legislação sobre a participação da sociedade civil no processo legislativo. A abertura do ano judicial decorreu sob o lema "Por um Judiciário Protetor do Meio Ambiente", um tema que, conforme foi referido, não está dissociado da defesa dos direitos humanos. A corrupção foi apontada como outro fator que tem facilitado a pilhagem dos recursos naturais no país. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário desafiou o judiciário a continuar a proteger os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
A magistratura tem a nobre responsabilidade de assegurar a consolidação do Estado de Direito no nosso país, a qual deve assentar no respeito pelas leis.
O caso mais recente de crime ambiental está relacionado com o desaparecimento de 82 contentores de madeira apreendida no porto de Pemba, que se encontrava à guarda de um cidadão de nacionalidade chinesa. A impunidade constitui um dos fatores que promove o contrabando ilegal da madeira e o recrudescimento dos atos de corrupção, referiu o bastonário da Ordem dos Advogados. De Maputo, para DW, Lionel Matias.
DW Notícias.
Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa disse na noite desta segunda-feira que o país ultrapassou o pico da segunda vaga de Covid-19, permitindo aliviar as restrições. O anúncio foi feito horas depois de o primeiro lote de 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, ter chegado a Joanesburgo. As primeiras doses devem ser aplicadas em meados de fevereiro em trabalhadores da saúde que estão na linha da frente da pandemia. Na Somália, subiu para 9 o número de mortos no ataque a um hotel em Mogadíscio no domingo. Ainda de acordo com as autoridades, há 10 feridos. O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Al-Shabaab. Em Myanmar, o exército prendeu um número desconhecido de políticos, incluindo a líder do executivo e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, e o atual presidente, Win Myint. Os militares declararam estado de emergência e tomaram controle do país. União Europeia, Estados Unidos, ONU, Japão e China foram alguns dos que já criticaram o golpe de Estado em Myanmar, assim como várias organizações de grupos de direitos humanos. Nesta terça-feira, o Conselho de Segurança da ONU vai discutir o tema. Na Rússia, o Ministério Público defendeu esta segunda-feira a prisão do principal opositor do presidente Vladimir Putin, na véspera de uma audiência na qual Alexei Navalny arrisca uma pena de 3 anos de prisão. No domingo, a polícia reprimiu fortemente manifestações de apoio a Navalny em Moscovo.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar como avalia os acontecimentos de sábado na Lunda Norte, em Angola, na qual as manifestações pacíficas foram reprimidas pela polícia. E voltamos então com as mensagens, são muitas. José Abel Indala escreve: a minha avaliação é negativa, aquilo é um ato bárbaro, reprovável a todos os níveis. Não se admite em pleno século XXI um Estado que se diz democrático e de direito ainda usar métodos como estes para reprimir manifestantes. Isto é vergonhoso. Quando o Estado, em vez de proteger a população, volta-se contra ela, é o cúmulo estímulo do sanguinarismo e não é um ato de Estado, é um desgoverno composto por sanguinários, escreve este internauta. Antônio Colongo Castito escreve: os nossos governantes mentem, massacram o povo, depois enganam outros povos com as suas mídias. Mentira é forma mais fácil de nos governar. Sérgio Mavelelli, saudando-nos com boa noite, diz: todas as vidas são preciosas e nada justifica mortes em manifestações pacíficas. Cabe ao Estado assegurar a proteção dos cidadãos. Calton da Costa, de Moçambique, diz que a situação é bastante alarmante. É um ato macabro contra os direitos humanos em Angola. É preciso que haja uma investigação séria, escreve este ouvinte. Com esta mensagem encerramos esta edição. Agradecemos a todos. Voltamos esta terça-feira com o Jornal da Manhã. Tenham todos uma ótima noite.